ao vivo conosco, médico cardiologista, Dr. Getúlio Dias de Vasconcelos, para que possamos falar sobre a saúde. Bom dia, seja bem-vindo, Dr. Getúlio.
Bom dia, Paulinho Paes, bom dia, ouvintes. Prazer grande falar novamente para vocês aí, Paulinho.
Dr. Getúlio, vivemos um momento de preocupação, de discussões na nossa sociedade. Isolamento, distanciamento, lockdown. O que o senhor pensa sobre esse momento que vivemos na área da saúde?
Nesse momento, Paulinho, minha solidariedade, meus sentimentos a quase 30 vítimas de Covid no município de Soledade. São mais de 276 mil vítimas no nosso país. Isso é mais do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki causou naquela época. Então, minha solidariedade a todos os familiares e aqueles que estão hoje com seus familiares em UTIs, que estão mal, que estão passando angústia, aqueles que já perderam suas esposas, esposos, seus filhos. A situação é muito crítica, Paulinho. Mas sobre isolamento, distanciamento e lockdown, eu tenho uma opinião pessoal. Provavelmente muitos vão discordar, mas opinião minha pessoal. O que tem que haver é educação. Nós temos que enfrentar pedagogicamente essa pandemia, Paulinha. Não adianta numa semana bandeira preta, na outra vermelha, na outra bandeira. Na realidade, nós vamos conviver com esse vírus, Paulinha. Não se sabe por quanto tempo, pode ser por alguns meses, pode ser por alguns anos, não se sabe até que ponto as vacinas vão ter um controle absoluto dessa pandemia. O que nós precisamos, na opinião minha, não é isolamento, não é lockdown, nós precisamos educação, precisamos distanciamento e as medidas preventivas, como lavar a mão, uso de máscara. Máscara passou a ser, Paulinho, um equipamento de proteção individual e coletiva. As pessoas têm que ter responsabilidade de não só se contaminar, como não contaminarem outras pessoas, Paulinho. Não é possível que o comércio feche completamente as suas portas. Não é possível que algumas pessoas que trabalham de dia para levar sustento para os seus filhos, para sua esposa à noite, fiquem frustrados de poderem trabalhar, Paulinho. Isso aí porque, assim, quando você fala em serviços essenciais, a gente sabe que saúde é essencial. Eu concordo também que a educação é essencial. Eu acho até, Paulinho, que os professores, os militares, os policiais deveriam ser a primeira linha de vacinação. Nós temos que preparar as nossas crianças para terem educação e saúde. E isso aí vão aprender na escola, Paulinho. Isso aí, eles estão sendo extremamente prejudicados nesse momento da história, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, Paulinho. Eu penso que a educação é o que vai fazer nós vencermos essa pandemia. Não é possível, dia 22, o vírus não vai desaparecer milagrosamente. Dia 22, se baixarem para a bandeira vermelha e voltar ao que estava havendo no Brasil inteiro, com bares cheios, com praias cheias, vai haver um recrudescimento do vírus, Paulinho. Perfeito?
Perfeito. Doutor Getúlio, qual a sua avaliação sobre o avanço da Covid-19 em Soledade? O que aconteceu? Quais foram os fatores que levaram a isso?
Tu veja bem, Paulinho, os mesmos fatores que levaram a acontecer no país inteiro. O Rio Grande do Sul, e aqui não é uma crítica, porque eu não sei até que ponto ele teve motivação para isso, mas a vinda daqueles pacientes lá de Manaus, onde tem aquela variante P1, que tem uma contagiosidade extremamente 10 vezes maior do que o SARS-CoV, certamente ajudou isso aí, Paulinho. Ajudou não só a aumentar em Soledade, mas no Rio Grande do Sul inteiro. Eu aqui, eu não culpo nada das pessoas que estão conduzindo a saúde em Soledade. Desde o presidente do hospital, o administrador, o presidente do grande conselho, Douglas, os funcionários, os médicos, linha de frente no hospital, o ex-secretário Diego, atual secretária Edinara, que faz um excelente trabalho naquela secretaria, como os ex-prefeitos Paulo Catani e agora a nossa prefeita Marilda, Soledade fizeram tudo o que tinha que ser feito, obedeceram as normas que regulamentam a saúde no estado do Rio Grande do Sul em relação a essa pandemia, Paulinho. O que deve haver, o que houve, foi um relaxamento das medidas. E aqui também uma outra coisa importante de ser colocado, Paulinho. se colocar uma família inteira em casa, tá? Eles vão ficar reunidos, vai haver uma reunião familiar, às vezes até do pai, da mãe, dos filhos, alguns vizinhos que vão aproveitar que não estão trabalhando, a possibilidade de se contaminar é muito grande, Paulinho. Quer dizer, e a gente via também pelo carnaval ali, pelas festas de final de ano, até o não uso de máscaras. Ainda ontem eu estava indo até o Trevo e vendo pessoas correndo, caminhando sem máscara, Paulinho. É falta de conscientização, é falta de educação, Paulinho.
Doutor Getúlio, qual seria as medidas mais adequadas para a condução, a partir de agora, para o enfrentamento da Covid-19, já que cresceu consideravelmente nos últimos dias, especialmente depois do carnaval, os casos positivos e as mortes também?
Distanciamento e medidas higiênicas, e investir cada vez mais em vacinas. Vamos acreditar que essas vacinas a curto prazo vão começar a diminuir os casos, como está acontecendo em Israel, que vacinaram 50% da sua população e está caindo vertiginosamente o número de casos. E aqui o seguinte, muito importante, a vacina que está chegando mais em Soledade é a vacina Coronavac, que no início o pessoal até falava mal dela, é a vacina chinesa e tal. Pois muito bem, hoje você sabe, estudos mostram que é a que melhor funciona para essas variantes P1 e P2 que estão circulando no nosso país. Fora isso, nós temos também hoje uma notícia muito boa, a vacina de Oxford hoje recebeu o registro definitivo da Anvisa, Paulinho. E a Anvisa também hoje reconheceu um antirretroviral chamado Remdesivir como uma grande promessa para ser usado também no enfrentamento do coronavírus. Fora isso, tem vários estudos com novos antirretrovirais, como a prolactutamida, a bivretinib, favipiravir, tocilizumab e vários outros aí que estão alguns anticorpos monoclonais. Então, certamente o mundo inteiro está a pesquisar não só novas vacinas, Paulinho, mas medicamentos no combate da pandemia. O que que nós temos hoje? E aqui também opinião muito pessoal que eu não entendo por que que politizar alguns medicamentos. O que que hoje a maioria dos médicos do Brasil inteiro faz quando chega um paciente no ambulatório, Paulinho, que positivou reagente para a Covid? Tá, e normalmente estão dando um antibiótico, azitromicina. Daí se tu lê na bula, se diz que tem indicação alguma para vírus, não, porque antibiótico não tem indicação para vírus, mas é usado para evitar alguma infecção que esteja junto com o coronavírus. Corticoide, se tu olhar na bula, não fala nada que deva ser usado para Covid. No entanto, você sabe que na fase inflamatória da infecção pelo coronavírus, que ocorre pelo quinto, sexto dia ali, é o remédio que tem salvado pessoas e reconhecido no mundo inteiro. Fora isso, você usa medicamentos para aumentar a imunidade, tipo zinco, vitamina D. Você sabe também que a partir dessa fase inflamatória, pode haver o risco de a pessoa fazer acidentes embólicos, tipo tromboembolismo pulmonar, acidente vascular encefálico e outros. Então você usa o anticoagulante, que normalmente você usa a rivaroxabana, que é o Xarelto. Você usa também a ivermectina, que foi malhada por muita gente e é usado no nosso país e funciona, Paulinha. Não é assim a pessoa pensar, não, mas eu tomei isso aí, peguei Covid. Certamente tem casos que mesmo tomando esse medicamento, até hidroxicloroquina, que foi politizada, são medicamentos que são usados há muitos anos como antivirais e que funcionam na prática. Mesmo que a pessoa pegue Covid, pode dar de uma maneira mais branda, algumas pessoas não, mas ninguém é obrigado a tomar. São opiniões pessoais e cada médico prescreve aquilo que acha. Entende, Paulinho? Que seja melhor para aquele paciente naquele instante. Justamente também com a vitamina C, é muito importante isso aí, o pessoal usa. Paciente que tem enfisema se associa junto broncodilatadores. E uma coisa importante, Paulinho, muita gente pensa assim, ó, ah, minha filha morreu, minha esposa morreu por falta de respiradores. Respiradores Não é que vai curar o vírus. Respiradores é para manter a função respiratória, esperando que esses medicamentos que são usados, esperando que o organismo reaja e que possa vencer essa doença, Paulinho. Não é ele que vai curar. E de cada 5 pacientes que são colocados em intubação no nosso país, 2, 3 morrem. Se o paciente, existem pessoas que fazem Covid, isso aí é 95%, e não acontece nada. 5% tem complicações que podem até levar a um óbito, Paulinho. E importante, após o paciente fazer Covid, tem que pesquisar as sequelas que pode ficar. Ainda ontem na minha clínica, peguei um paciente com miocardite, há poucos dias outro com pericardite. Esse bichinho, você sabe por que esse vírus, ele faz com que o organismo tenha uma resposta inflamatória muito intensa. E essa resposta inflamatória pode descompensar qualquer patologia que a pessoa tem, até mesmo que estava bem controlada. Tipo um paciente com insuficiência renal, paciente com diabetes, paciente com uma hepatopatia, problema de fígado. Quer dizer, essa inflamação pode desencadear até mesmo um infarto, Paulinho. Por quê? Há uma proliferação, um aumento de degradação da fibrina no sangue, que se transforma em dedímeros, que pode se deslocar para qualquer parte do corpo. Então, as pessoas que têm Covid, Paulinho, que fazem exames de laboratório, pode dar alterado completamente. Eu, quando tive no final do ano Covid, eu nunca fui diabético, nunca tive insuficiência renal. Na primeira semana eu estava com açúcar alto, estava com as taxas de creatinina alta, 10 dias depois normalizou tudo, Paulinho. Então, é muito importante que as pessoas se deem conta do grande trabalho. Aqui eu falei no início de agradecer especialmente aos funcionários dos hospitais, não só o nosso Frei Clemente, mas do Brasil inteiro. Só quem acompanha o esforço que cada paciente dispensa, a equipe multidisciplinar, desenfermeiro, técnico, pessoas que limpam o chão, fisioterapeutas, nutricionista, laboratório e os médicos, para ver, para tu ter uma ideia.
Sim.
Os pacientes, quando estão saturando baixo, Paulinho, eles têm que ser colocados de barriga para baixo, que é a pronação. O paciente está no respirador, sabe quantas pessoas precisam para virar o paciente? 6 pessoas. Porque ele está ali com cânulas, ele está com catéteres, né? Então tem que virar, e após isso tem que reajustar todos os parâmetros ventilatórios do respirador. Por isso não é qualquer médico que não entenda de ventilação mecânica que pode estar numa UTI, Paulinho.
Doutor Getúlio, tem uma discussão importante que eu gostaria de lhe questionar sobre o tratamento precoce, se funciona, se não funciona, tem eficácia ou não. Qual a sua posição sobre isso?
Minha posição pessoal, tá? Se alguém quiser discordar, eu sou favorável completamente ao aumento da imunidade das pessoas. E isso aí passa pelo uso preventivo de vitamina D, perfeito, Paulinho?
Perfeito.
De vitamina C, ivermectina eu uso nos meus pacientes com resultados excelentes. Para tu ter uma ideia, hoje eu estou tratando em casa mais de 20 pacientes, que alguns estão no terceiro dia, outros no quinto dia, outros no décimo dia, e evoluindo muito bem usando esse esquema. Eu acho assim, ó, que essa droga tipo hidroxicloroquina, ivermectina, ele só funciona se pegar no início a doença. Depois que o paciente estiver mal, não adianta mais. Esse vírus, ele precisa, para entrar para dentro da célula do meio ácido, a ivermectina alcaliniza a membrana das células. Então, mesmo que haja uma doença, ela não vai ser tão grave, Paulinho. Entende? Eu não tive um paciente meu até hoje que precisou ir para o tubo, ir para o respirador, Paulinho. E eu usei neles o tratamento precoce e vou continuar usando, Paulinho.
Qual a eficiência das vacinas que estão sendo aplicadas, doutor Getúlio?
Sobre vacinas, Paulinho, nós vamos ter uma ideia real, não é agora. Porque nunca se produziu vacina no mundo inteiro em menos de 4, 5 anos. Nós vamos ter uma ideia precisa se a vacina vai funcionar, para que grupos funcione, etário, para que grupos de patologias que vai funcionar e outros não, daqui mais um tempo. Nós temos que ser observado. Isso dizer, não, a tal vacina é melhor que a outra, é relativo. O que nós temos hoje? Temos a Coronavac, temos a de Oxford, que é da AstraZeneca. Está vindo aí a da Johnson, que é promissor, porque é uma dose única. Temos a da Pfizer, tem a da Moderna, tem a Sputnik russa, né, que é promissora. Quer dizer, cada uma delas, o tempo vai nos mostrar por quanto tempo vai dar a imunidade em cada grupo de pessoas, Paulinho. Por exemplo, uma coisa importante, as pessoas que teve Covid hoje, tem estudos que mostram que ela fica com a imunidade contra coronavírus de 3 a 5 meses. Então, se tu teve coronavírus há mais de 5 meses, entende? Tu pode ter novamente uma infecção. Perfeito, Paulinho?
Muito bem. Doutor Getúlio, obrigado pelas explanações. Algo que o senhor queira acrescentar?
Educação, Paulinho. Educação, eu acho que tem que haver, voltar uma bandeira, não interessa a cor dessa bandeira, uma bandeira que permita que o comércio, indústria e trabalho, usando todas as medidas preventivas, porque o país, entende? Não pode parar, as pessoas têm que comer, têm que viver, porque continua vindo a conta de água, de luz, mas com responsabilidade, com educação, com a saúde pessoal e coletiva, Paulinho. Com distanciamento, com uso de máscara, lavar as mãos e ter consciência, entende? De quando entrar no mercado, não entrar em bandos de 50, 100 pessoas, de maneira ordenada, assim nas lojas, nos cabeleireiros, em suma, em todos os setores, Paulinho. Perfeito?
Grande abraço, obrigado pelas explanações, doutor Getúlio.
Um abraço, Paulinho, um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço ao médico cardiologista Getúlio Dias de Vasconcelos, trazendo informações sobre a questão envolvendo a saúde, a Covid-19, aqui no programa Temática, o que se passa é notícia.